Dá licença que a gente tá chegando! Seja bem-vindo, galera, a mais um Marca Página. Eu sou o Sardo e, embora estivéssemos quase petrificados pelo terror, ainda assim ardia dentro de nós uma chama incandescente de assombro e curiosidade, que acabou por triunfar.
Fala, pessoal, aqui é o Caio. E a partir daquele ponto, deixo quaisquer explicações relativas às nossas motivações para agir aos psicólogos.
Oi, aqui é a Ni, e as formas de vida inconvenientes eram sistematicamente exterminadas.
E aí, aqui é o Gordo, e logo podíamos reconstruir na fantasia toda aquela cidade estupenda, tal como era 1 milhão, 10 milhões ou 50 milhões de anos atrás, pois as esculturas nos informavam com exatidão qual foram o aspecto dos edifícios, montanhas, praças, subúrbios, da paisagem e da luxuriante vegetação terciária.
É isso aí, galera, voltamos para encerrar esse conto, né, fechar o conto e retornar o livro à estante. Dessa vez nós lemos, né, o conto Nas Montanhas da Loucura, do H.P. Lovecraft, mas antes de a gente ir discutir mesmo a fundo, vamos a alguns recadinhos e já a gente volta.
Lembrando que se você tá aqui de gaiato, fique esperto que aqui tem spoiler, hein? Estamos no terceiro episódio do livro. Se você tem interesse em nos acompanhar nessa leitura, volte, por favor, ao primeiro episódio, que é o...
Jogando pela Capa.
Jogando pela Capa.
E o Miolo do Livro, que já foram gravados e já estão disponíveis no nosso site.
De grátis.
De grátis.
Se for de seu agrado, temos várias formas de entrar em contato. Você pode nos contatar pelo site marcapagina.net. Estamos no Twitter, @marcapaginacast, no Facebook, como Marca Página Podcast, ou se você preferir um negócio mais pessoal, quiser recomendar um livro e tal, pode mandar um e-mail diretamente para marcapaginapodcast@gmail.com. Todas essas formas de contato estarão descritas no link dessa postagem.
Na verdade, não estão, mas é isso aí. Então, Sardo, pode puxar aí para conversar sobre o livro.
Então, chega de papo, né? Vamos falar sobre Nas Montanhas da Loucura.
Então, como combinado, nós lemos o capítulo 7 até o capítulo 12, pra, enfim, terminar esse livro do Lovecraft. Como que começa o capítulo 7? Quem lembra aí?
Cara, esse capítulo 7 e até o 8, ele é denso de informação. Nossa senhora, até é difícil, assim, de absorver tudo, porque é uma porrada de descrição, né?
É, ele vai contando tudo que ele aprendeu com a decoração, com as pinturas, com as esculturas que eles viam, né?
Caio, pra responder a sua pergunta de uma maneira bem sucinta, como começa o episódio, o capítulo 7, arabesco, mais arabesco.
Muito arabesco.
É que, só recapitulando, no finalzinho do último episódio, né? No finalzinho do último episódio, a gente chegou àquela sala que... Tinha mais informações, né, sobre a vida estranha que vivia naquela cidade, né? Então, nesse capítulo, no capítulo 7, ele começa a descrever esses arabescos que ele encontra e, cara, eu não sei vocês, mas eu achei, tipo, pô, não consegui imaginar que ele conseguia tirar tanta informação daquele jeito de sei lá, não parecia ter tanta informação naqueles arabescos. Ou, sei
não,
lá.
Ele ficou no mínimo mais 6 horas lá, né?
É, cara, ele descreve muita coisa, cara. Quando ele começa a falar, eu não sei se é nesse capítulo, eu acho que é no capítulo 7, que ele começa a falar sobre as guerras outras vidas que viviam ali também. Eu pensei assim, caralho, velho, tem muita informação aqui, que maluquice.
É uma baita de uma viagem.
Pois é.
É, mas é que eu acho que ele misturou...
É, mas eu não sei se vocês vão lembrar, eles falam que eles ficaram 16 horas no topo da montanha. É bastante tempo.
Mas acho que também ele misturou o conhecimento que ele conseguiu depois da expedição com o que ele viu na expedição. Pelo menos é o que eu achei, assim, porque eu achei que deu, ele ficou demais, assim.
É, eu acho que talvez aquela parada de, tipo, o cara foi lá no lugar, aí como é um relato... Após aquele evento, quando ele já estava de volta em Arkham, provavelmente, ou sei lá, onde ele estivesse, né? Que daí ele começa a ficar pensando assim, porra, tinha aquilo lá, então aquilo lá devia ligar em outra parada, e começa a montar...
É porque...
Mais informação.
Quando ele estava fazendo a visita lá, os locais, eles estavam tirando foto e fazendo anotação. Então imagina que ele fez um rascunho com todas as informações de forma rápida e depois ele pôde descrever da forma que ele lembrava, né?
Por isso
que tem tanta informação depois.
Ah, é verdade.
Porque ele tem as fotos e tem as percepções dele.
Porque isso é um negócio que é foda, porque é o tipo do livro, né? Esse tipo de relato parece que ele tá descrevendo naquele momento, né? Que ele, como eu vou dizer assim, é como se o autor Tem momentos que parece que ele tá descrevendo exatamente o que ele tava fazendo, e aí tem momentos que ele fala, ah, quando eu tava lá, eu pensei nisso, aí eu pensei nisso, tá ligado? Tipo,
sim.
Ele mistura um pouco os tempos, e aí fica meio maluco, né?
Sei lá. Que eu achei incrível, assim, da escrita dele, é porque ele vai te contando os eventos como se ele também ainda não soubesse o que aconteceu no final.
Ah, isso é verdade.
Assim, entende? Tipo, é estranho, porque tu vai acompanhando junto com ele como se aquelas experiências tivessem acontecendo com ele naquela hora e ele tivesse sentindo aquelas coisas. Mas, na verdade, não, porque é um relato do que já aconteceu com ele. E depois é essa transição, assim, que ele vai fazendo entre tu saber que aquilo foi no passado. É muito natural, assim, é muito... É estranho, tu nem percebe, assim. Ele faz isso e tu...
É, sim.
Tu vai acompanhando, assim, é bem... Eu achei muito legal.
É bem foda, né? Muito legal.
Ele é tipo um livro de história, né? Que o livro de história tu vai no ensino médio, tu vai ver, o livro vai só até a ditadura. Aí, do que aconteceu da ditadura pra cá, tu vai ter que descobrir depois.
E tu não sabe o que aconteceu.
Existe uma brecha entre a publicação do livro e os 10 anos que demorou pra licitação e pra escola comprar os livros.
É legal também que, né, com essas leituras, assim, desse arabesco e tal, vai aparecendo como vai potencializando o universo que o bicho criou, né? Tipo, pô, o cara vai ali, ah, tá, tem coisa, tem as maluquices ali que ele vai descrevendo até a metade do livro, que é até onde a gente tinha lido, até a cidade, até aquelas criaturas estranhas que ele tinha encontrado lá e tal, que o... Jake? É Jake? Não é Jake, né?
Lake.
O cara que morreu lá.
Lake.
O Lake que tinha encontrado lá, desencavado e tal. E aí tu fica assim, tá, legal, tem umas maluquices rolando. Mas aí quando ele chega nessa cidade, tipo, potencializa extremamente, assim, o universo que ele criou. Aquele evento que tá acontecendo ali não é nada comparado a tudo que já aconteceu e tal. É muito louco, né?
Então, acho que a gente pode dar um resuminho da história, né? E, no caso, esses antigos anciões, que são os caras com cabeça de estrela, que são os espécimes que eles acharam, eles eram uma raça antiga que estava em... E por um período ficou em guerra com a... Ele escreve com uma prole de Cthulhu. E depois dessas guerras, eles começaram a criar o Shoggoth. Ou Shoggoth. Como é que vocês liam esse nome?
Shoggoth.
Shoggoth mesmo.
Shoggoth?
Shoggoth.
E eles começavam a criar os Shoggoths como mão de obra, assim. Como quem eram os escravos, quem fazia as construções. Inclusive as construções da cidade e tal. E aí, esses anciões, que eles eram meio marítimos e meio terrestres, eles começaram a migrar bastante pra terra. E aí que acontece a primeira guerra, ou acho que a única guerra que ele fala, que é contra os Shoggoths, né? Que os Shoggoths se revoltam contra eles. Eu achei essa parte muito parecida com o Egito, assim, sei lá.
Não, é bem nesse aspecto mesmo que tu tá falando, assim. É aquela... uma representação da de escravidão mesmo, né? De ter aquela criatura forçadamente te ajudando. E aí essa criatura se rebelar, né? Achei muito...
Não, e aquela parada da criatura parecer que ser mais poderoso que eles, né? Tipo, é um bicho isso. Forte, assim, alguma coisa.
Isso. É, não, só que daí ele descreve, né? Que, tipo, os grandes anciões tinham inteligência, né? Tinham alguns aspectos ali, e aí o que os Shoggoths não tinham era a inteligência, né? Que ele até comenta, tá?
É, porque basicamente era a mesma coisa, porque eles tinham a capacidade de adaptabilidade também.
Isso, que daí eles conseguem, tipo, absorver algumas coisas com dos próprios grandes anciões, né?
Aí eles usam telepatia, um negocinho, né?
Isso, que é o que os anciões também fazem.
E daí os Shoggoths, com o tempo, eles vão absorvendo isso.
Isso.
E daí eles ganham o advento da inteligência.
Não, mas o que eu achei legal, assim, por exemplo, tá, daí ele começa a descrever, ah, tá, essas criaturas aqui estão aqui, sei lá, estão aqui na época que só tinha um continente ainda.
1 bilhão de anos.
Quando ele começa explicando, porque ele começa falando não só da geografia, ele começa a falar da parte política, da parte tudo, né? E quando ele começa a descrever os povos ali, que ele fala que eles foram populando a terra, né? Nesse capítulo. E que eles foram... Uma parte submergeu, né? Foi pras águas. E as outras... A outra parte ficou na terra. O que eu achei engraçado foi que ele explicou tudo, assim, sobre a geografia, sobre como que foi essa transição, como que foi as guerras, como que era o comércio e tudo. E, tipo, só no final... da descrição que ele relembrou que aquilo ali foi, tipo, na época onde os continentes ainda não eram separados. Então, eu fiquei imaginando o tempo inteiro a Terra como ela é hoje, sabe? Os continentes, tipo, Brasil, Ásia. E daí, quando chegou lá no final, deu puta merda. Tipo, mudou tudo agora. Tudo que eu tinha imaginado, não, agora. Como que eu vou... Trocou tudo.
Eu só queria corrigir um negócio, que o Brasil não é um continente.
Ah, não, desculpa. América do Sul, é...
Aí, nessa guerra com os Shoggoths, os anciões ganharam no Shoggoth. E aí vem uma parte que eu achei muito legal. Que ele escreve com uma raça vinda de Plutão. Tipo, cara, de onde que ele tirou Plutão? Que isso é a raça dos miguxos, não é?
É, dos migu.
Isso, é o...
Dos migu.
É os caras que evoluíram pros emos, né? Os miguxos. Isso,
e eles vieram pro planeta e simplesmente ganharam dos anciões e os anciões saíram com o rabo entre as pernas, assim.
É engraçado. Eles vieram, estaram pau e vazaram, né? Também.
Aí eles ficaram desesperados, tentaram voltar pro mar, mas eles não sabiam mais respirar embaixo d'água. A metade da raça que ficou em cima da Terra.
Não, eles nunca desaprenderam a respirar embaixo d'água, foi uma coisa que ele deixou bem claro.
Eu tinha lido essa parte no livro.
Porque eles sempre treinavam as guerras deles e tudo mais. Isso foi a única coisa que eles não desaprenderam. Que tanto é que eles foram pra água por causa disso, porque eles não tinham desaprendido.
Então por que eu anotei que eles descobriram que não sabiam mais respirar embaixo d'água?
Talvez tu se confundiu.
Às vezes tu pulou alguma palavra.
É, porque tanto que depois tem a parada do abismo que é embaixo d'água, né? Eu até achei estranho agora quando eu tava lendo.
Poxa vida, cara.
Mas então, eu sempre falo merda.
Tipo, até anotando do livro.
Ok.
Mas enfim, foi isso, porque eles derrotavam todos os... As outras espécies. Pra poder se... Isso, as espécies pra poder sobreviver ali. Tipo, interessante é que nessa parte, tipo, no começo eu tava achando que eles eram do maus, assim. E daí quando ele começa a contar que eles estavam ali e começou as guerras, eles defenderam o território e eu tava meio que já torcendo pros ancestrais, sabe?
É, anciões.
Meu, vai, defende mesmo. É,
ele
teu,
humaniza,
tá ligado?
Né?
Tipo,
vocês conseguem?
Esses invasores.
Ele humanizou os bichos, né?
É.
Isso, porque quando vem essa guerra final aí que eles perdem pros miguxos lá, aí eu fiquei assim, poxa, né?
Que pena.
Tipo, era assim, cruel mesmo,
pô,
né?
Pô, imaginei os miguxos tudo roxo.
Tudo roxo com uma franja colorida na carne dos olhos.
É. E aí que chega a parte que é derradeira, que fala que os anciões fugiram e foram pra Antártida, né? E é por isso que também ninguém mais encontrava eles.
Eles foram pra perto do ponto central ali onde surgiu todos os negócios, né? Tem um nome.
É que na Antártida ninguém incomodou. Tipo,
que é tipo um templo.
Eles perderam todos os territórios e voltaram pra Antártida e ninguém foi lá na Antártida e brigar com ele.
É que tipo, a Antártida era tipo o início. Onde eles vieram, eles pararam ali, sabe? Do espaço. E daí eles se manteram ali. É muito legal. Sim. A mitologia por trás, assim.
E meio que a parada de eles, deles quererem voltar pro abismo, né? Que é meio que pra de onde que eles vieram, assim, né? Que vem depois, no caso.
Com o passar do tempo, eles vão perdendo as habilidades deles de viajar por entre as galáxias, né? Fazer aquelas viagens cósmicas, umas coisas assim.
Eles ficam presos.
Isso,
presos
daí.
Na Terra.
Aí como eles. Por isso que também eles passam a ter tanto esses conflitos, né? Porque eles não podem mais sair da Terra, então eles meio que são obrigados a defender o território
isso,
que eles têm.
Isso, é isso que eu notei, na verdade. Eu descobri que eles não sabiam mais como sair da Terra.
Tipo, como sair da Terra, não sabem mais nadar.
Eu confundi sair da Terra com embaixo d'água.
É engraçado que essa ideia ela é apresentada um pouco antes, quando eles estão descrevendo os arabescos, e eles notam que quanto mais novo o arabesco, mas menos detalhado ele é.
Isso,
eles
foram perdendo conhecimento.
Perdendo conhecimento.
Que isso é o contrário da linha, por exemplo, da evolução da arte humana, assim. Que tu vai ver, antigamente, as mesmas cavernas faziam aqueles desenhos com cozinha, assim, na parede da caverna. Aí chegava, sei lá, na era romana, o cara fazia um entalhe perfeito de um ser humano na pedra. Aí é meio que o contrário.
Isso.
Não tão grosseiro, mas ao contrário.
Aí hoje a gente tem o Romero Brito.
Vixe. Tava polemizando.
Polêmica.
Outra coisa que eu achei muito, muito legal, antes da gente sair dessa parte aí, é que quando eles estão perdendo, e eles estão tendo que ficar mais reclusos, assim, eles voltam, tipo, pra pedir auxílio pra aqueles que ainda moram embaixo das águas, né? E ele fala que a partir daí eles começam a desenvolver mais as cidades embaixo da água, né? Com os Shoggoths lá e tal. Porque os Shoggoths só ficam na água, né? Eles não podem ir pra terra. E
é?
Que.
É?
Sim.
Não lembro disso aí. Sério?
É?
Sim.
Tem
sim, é porque... É que foi assim, eles usavam os Trogoths pra construir as coisas e depois eles mandavam eles pra água. Tipo, a questão de eles não acostumar eles na Terra é porque os Trogoths lá, eles estavam ficando muito inteligentes e estavam começando a meio que enfrentar os anciões lá, sabe? Eles não estavam, tipo, obedecendo as ordens e tal.
É, tanto que tem
e
uma
daí
guerra.
Eles falaram assim que a forma de controlar é que nem cachorro, sabe? Tipo, o canil deles era na água, entendeu? Eles não podiam ficar junto ali com os anciões na Terra.
Uhum.
Enfim, mas o que eu tava falando lá na água, que quando ele fala dessa parte da guerra e da destruição, quando eles estão quase, tipo, que eles são bastante fragilizados, eles passam a ter menos cuidado estético, assim, com a parte de arquitetura e arte, assim, que acho que é muito a questão de evolução e necessidade, assim, né? Porque quando eles já estavam numa época totalmente evoluída, daí eles começam a investir, tipo, na parte de cultura e tal.
Uhum.
Agora, quando teve a guerra, que eles foram devastados, eles tiveram que voltar pro início, e no início ali, a parte da cultura, da arte, ela não é o principal, né? O principal é a sobrevivência.
É. Uhum.
Eu achei bem legal.
É, isso tudo deixa como
ser um detalhe, assim, sabe? Deixa mais rico.
Como o Caio tava falando, né? Humaniza bastante as criaturas, né?
Uhum.
Bastante mesmo, que daí tu começa a se apegar com esse. Porque faz sentido tudo que ele tá explicando, assim, faz muito sentido, né?
E o que é mais legal é que eles tirou tudo isso da arte, entendeu?
Uhum.
Tudo. Como que eles viam, estavam vendo os móveis.
Né? É, dos negócios em alto e baixo relevo, né?
É, tipo, olha que legal, sabe? Tipo, a arte mostrou toda a história daquela civilização pra ele.
Designers são o futuro.
Ou o passado.
Eu gostei muito desse capítulo e do capítulo anterior também, que foi onde a gente tinha parado, porque ele me deu toda uma base histórica do universo Lovecraftiano. Ele sai da história em si, do que acontece com os personagens, pra me ensinar sobre a história dessas raças importantes. Porque, por exemplo, até então eu acreditava que todas, digamos assim, todas essas entidades malignas do universo Lovecraftiano eram de um mesmo lado. Aí depois eu aprendi, por exemplo, que os Shoggoths e os Cthulhu Spawn não são. São meio que origens diferentes.
Eu pensava que cada história dele, ele usava um monstro diferente e, tipo, pensa que é um mundo diferente.
É,
sabe?
Eu
tipo,
também tava pensando.
Uma terra paralela.
Tava nessa vibe também.
Só que na verdade não, tem toda uma mitologia mesmo. Tudo coexiste, assim.
Isso mesmo.
E são criaturas diferentes, com culturas diferentes, e elas brigam entre si. Então, tipo, caramba.
Tanto que eu não consigo imaginar como que ele põe outro. Como ele vai, tipo, em outros livros põe outras criaturas, sei lá.
Ah, mas é legal, né, cara? Porque isso aí muda bastante, assim, a perspectiva que o cara tem. Porque a gente tá muito acostumado com obra onde tem a coisa ruim. E a coisa ruim é isso mesmo, pronto. É uma entidade, né? A gente tá cheio desse tipo de referência. E isso foi uma mudança bem, tipo, porra. Uhum. Na verdade, é que muda o protagonismo, né? A gente tá sempre acostumado com, o protagonismo tá na humanidade. E aí, tipo, foda-se, a humanidade tá só ali, a história acontece, o mundo tá rolando todos os negócios ali, as entidades brigam entre si e a gente tá fazendo parte, mas não é o protagonismo, né?
Na verdade, a gente não tá, né? Que foi há milhões de anos atrás.
Não, mas é que continua, porque ele ainda vai explicando que aparecem as criaturas. Que é como se aquilo ali tudo ainda acontecesse, né? Existe aquilo ali ainda.
Sim.
Só que, tipo, a humanidade é mais uma das... de um grupo que apareceu ali no meio.
Não, e a gente tá... Com essas coisas que aconteceram foi entre, tipo, essas guerras que duraram milhões de anos, entendeu?
Uhum.
Então, a gente pode estar no meio de uma guerra e nem saber, assim, sabe? Tipo,
e
daqui a
saber,
pouco acontece alguma coisa
e
começa... Vem outro conflito e acabou a raça humana, sabe?
É porque a gente tá vendo pelo olho,
tipo,
olhos do...
Tipo, uma guerra fria entre entidades cósmicas.
É, como se, tipo, agora eles estão dormindo, eles vão acordar, vai ser outro dia e a gente vai ser tudo dizimado como um mosquito e pronto.
Isso é muito foda, né? Eu acho foda. É que a gente tá vendo pelo olhar do pesquisador ali, né?
Que tá assustado pra caralho.
Aí, claro, daí dá a ideia de que a gente é o a humanidade é o protagonista, a humanidade, né? Mas foda-se, é só mais um.
Na verdade, só participa da história.
Isso, é.
Oh, aquele... Qual que foi os monstros que acabaram com tudo? Foram os Cthulhos que venceram as guerras?
Não, foram os Migos.
Acabaram com tudo como? Não, foi os Migos.
Migo.
Tanto que ele não fala mais dos filhos do Cthulhu, acho que voltaram pro mar.
O dos Cthulhos é que quando eles se eu não me engano, eles estavam fazendo uma expansão na cidade, da expansão territorial, e aí eles chegaram em algum lugar que tinha a prole de Cthulhu. Né? E a prole de cultura, e aí tiveram embates e cada um voltou pro seu canto e opa, pra lá a gente não vai. Que, se eu não me engano, é até pra além das, do leste lá, ele comenta ainda.
Uhum. Acho uma coisa assim.
É isso, tipo, ele não explora muito os cursos, ele não fala nem muito bem, tipo, de onde que vem a prole, ele só, tipo, cita que teve a guerra isso, contra eles e...
Quando eles estavam explorando...
Pra frente, como se fosse um negócio que, tipo, em outro livro vamos explorar, sabe, sei lá.
É, ele fala, né, quando tava acontecendo aquela expansão, eles encontraram e retornaram, pronto, acabou. Só teve uma grande guerra e foi isso que eu falo. Mas aí dos migus é que ele fala que...
Migus.
Que a guerra foi mais pesada e eles tiveram que recuar.
Aí nós temos o capítulo 8, que daí meio que volta pra visão, pro que ele estava vivendo no momento, de ver, passar pelas...
Ele retorna à história dos personagens, no caso.
Isso. E aí, então, aí tem um ponto que eu particularmente destaquei, que eu não entendi. Ele fala que, eles foram percebendo pelas inscrições, tá, pelas esculturas, pelos relevos, que os anciões começaram a, tipo, ter uma aversão por algum objeto que estava no rio.
Uhum, sim.
E eu, tipo, tá, que objeto é esse?
Não é um objeto, era algum... Era um... No centro ali de onde tudo se iniciou, tinha aquele lugar lá que eles não podiam ir, que alguns anciões, eles até faziam reverência, mas eles não podiam, tipo, olhar pro lugar, chegar perto do lugar, era tipo um negócio que era o mal supremo, assim.
Aí ele fala que chegou a era glacial e com isso...
Eles ficaram com frio.
Eles começaram a ficar com frio. Eles precisavam de calor e tal. Aí eles começaram a migrar pro abismo.
É que eles já tinham fugido lá da batalha, né? Daquele outro lugar lá e...
É.
E aí que eles... Acho que, se não me engano, é aí que eles montam aquela cidade que tá lá no alto, lá, que eles estão visitando e tal, nesse período aí. E depois dessa cidade, quando eles sentem frio, é que eles vão pra debaixo da terra, né? Com um lugar mais quente. Se não me engano, é isso, né?
Isso. E eles começam a criar túneis e cidadelas dentro dos túneis também.
Isso, justamente pra fugir do frio intenso, né?
Sim.
E ali eles falam que eles criam mais Xogoth.
É, nessa parte, né? Mas era uma questão... Acho que acredito até que é uma questão de demanda, né? Eles precisavam mesmo construir uma nova cidade, né?
É porque... tanto é que é aí que eles começam a ficar mais incontroláveis, né?
É porque tem que criar na terra, né?
Isso. Uhum. Que era o que eles não queriam fazer, porque dá muita autonomia, né?
Isso. E até aí que os Xogoths começam a ficar mais evoluídos, né? Eles começam a desenvolver algumas... ele vai explicando ali, né? Eles desenvolvem, que a gente tinha comentado antes, né? Mas eles desenvolvem as falas e desenvolvem algumas capacidades ali que... Telepatia, se não me engano.
É, e...
Que é de convivência com os anciões, né? Eles estão convivendo mais próximos e tal, e aí eles vão desenvolvendo inteligência também.
E pelo que eu entendi, a descrição dos Xogoths é um amontoado de coisas, né?
Loucura, loucura.
É, mistura tudo, viscoso.
É que o Xogoth é um bicho que ele pode virar qualquer coisa.
Oh, isso foi muito enigma de outro mundo. Porque exatamente aqueles bichos, tipo, os bichos se transformando em humanos lá, que tem uma transição, assim, que eles são tipo um amontoado de coisas e...
Mas sei lá, eu imagino os Xogoths como um bicho grande... Não como um bicho do tamanho humano, assim.
É que fala que o Xogoth, ele pode virar qualquer coisa, cara.
Não, mas no filme mesmo é gigante.
Sim, sim, eu sei. Só que, tipo, como eles, tipo, carregavam blocos gigantes e foram criando as coisas, eu imaginava eles como uns bichos grandes, assim.
Ô, Kai, mas tu não lembra que esse bicho... Por exemplo, nesse filme, quando o bicho tá lá no onde tem os lobos, ele ocupa o tamanho da sala inteira, sabe? Ele fica totalmente deformado gigante, sabe?
Ele vai mudando, né?
É, eu não assisti esse filme ainda. Agora acho que é a hora boa pra assistir até.
Ele é bem gore.
Daí...
Pois é, agora a tua imaginação vai florescer bastante nesse filme.
Mas mesmo assim vale bastante a pena.
Como o Caio falou, eu imaginei uma massa...
Preta.
Bizarra, desmórfica e grande. Enorme, assim. Então... Ele até fala, porque o que eles falam, ele fala também do que os Xogoths são capazes de carregar grandes pesos e tudo mais, né? Ele tem essa...
É, por isso que eu imagino ele grande.
Uhum. É, não faria muito sentido se ele fosse muito pequeno.
Eu não imaginei eles grandes, né? Eu imaginei tipo uma carrada de Xogoth levando
o bloco. Sim.
Pode ser também.
Ganha na quantidade.
Aí tem um negócio que eu achei meio estranho, é que, por exemplo, nessas cidades na caverna, né? Que é... Eles chamam de abismo, né? Tem umas montanhas internas, aí eu fiquei meio mal, aí eu não consegui, eu acho que eu viajei aí. Tem umas montanhas maiores ao oeste, mas são aquelas montanhas que ele tinha comentado antes lá, ou são outras? Eu me perdi aí, alguém entendeu isso aí?
É que eu acho que quando ele fala montanhas, ele tá descrevendo que o abismo, ele é tão profundo que ele parece uma montanha.
É isso? Será?
Eu interpretei dessa maneira, quando ele descreve, montanhas altas ao oeste. pra quem tá escrevendo, ele tinha recém descrito os abismos.
Uhum.
Então me deu a entender que, tipo, são abismos tão profundos que ele parece uma montanha, sabe?
Tá, isso tudo beleza, né? Mas é uma... Olha só quanta coisa a gente falou, cara, e os caras tudo tiraram isso de arabescos lá. É foda, né?
Porra, vai ser um bom intérprete assim, hein?
Cara... Ai, ai...
Pois é, eles aí vão descendo, né?
Uhum.
E eles começam a sentir o cheiro.
É que assim, né? Quando começa essa parte, que eles sabem que tem a cidade lá embaixo, aí é aquele misto, né? De tipo, pô, cara, eu acho que vai dar ruim, mas vamos descer? Será? Vamos. Aí eles têm um lugar que eles querem ir, né? Que é lá nesse Isso. abismo, né?
E eles começam a ver que ao longo do caminho, as inscrições e tal, e relevos, pareciam que não estavam mais abandonados. O lugar parecia que não era mais abandonado, assim, igual todos os outros lugares e tal.
É, pois é, né? Aí eles começam a encontrar, na verdade, pistas de que alguém vive ali, né?
Alguém passou por ali, na verdade, né?
Isso, passou por ali. E aí...
Que vive ali são palavras muito fortes.
E aí chega um momento bem legal, porque começa a acabar, a ficar muito escuro e eles começam a usar a lanterna só em lampejo, assim, tipo, vão andando, acende um pouquinho e desliga. Acende um pouquinho e desliga.
Isso, é pra poder voltar, né?
Meu, isso dá muito medo, cara.
Sim, é uma parte que deixa um puta suspense mesmo.
Meu, se tivesse um filme disso, agora seria a hora do jumpscare.
Mas é. Assim, e tipo, ele vai descrevendo, né? Tipo, se fosse uma narrativa diferente, talvez fosse mais legal, inclusive. Tipo, ele falando, ah, tudo escuro, ouvi um barulho, acendi nada.
É.
Tudo escuro, ouvi um barulho, acendi nada.
Sim, é. Talvez se fosse em primeira pessoa, no tempo real, assim, ele ficaria melhor mesmo. Mas sei lá, fica interessante também, porque ele vai. É como ele mescla essa experiência de relatos do passado e estando presente, como ele mescla muito, te confunde algumas horas, assim. Parece que vai acontecer alguma coisa mesmo.
É, o que acontece é que, por exemplo, o último livro que a gente leu, Quem é Você, Alaska, é primeira pessoa e tu se sente como personagem.
Uhum.
Esse é primeira pessoa... Mas tu se sente como se tu estivesse lendo uma carta real.
Isso, exatamente. É.
Tu sente que tu tá lendo um relato de uma pessoa, assim mesmo. Assim, é diferente os pontos de vista.
É quase um depoimento, assim. É muito louco, né?
Eu tava só vendo aqui sobre a dúvida em relação ao abismo e o rio. E que eu... Era o que eu... Mais ou menos era o que eu tava falando mesmo sobre aquela... É que surgiu montanhas muito, muito altas, que elas eram temidas pelos anciões. Eles não se... Tipo, eles nem olhavam, nem eu falei, eles nem chegavam a olhar para as montanhas ou imaginar o que tinha após essas montanhas. Essas montanhas, elas eram tão altas que elas foram cavando o solo, assim, e daí o rio transpassou por elas e daí desbocou num abismo. E, tipo, o terror todo é só pelo inexplicável do que tinha lá naquele lugar, que ninguém chegava perto e que era transmitia uma aura totalmente maligna, assim.
Mas não é? Eles não começaram a construir cidades pra ir pra esse lugar?
Não.
Não, eles começaram a construir cidades pra fugir do frio. Agora, imagina que, Hard, tu tem os bichos que tu já considera do mal, aí... Tem um bicho que eles consideram do mal. Imagina que louco.
É, sim, isso é a inversão que acontece.
Eu não digo...
Que é por isso que eu disse que eu acho que, inclusive, que era bom a gente parar no meio do livro. Eu acho que no meu... No prólogo que tem lá do editor, de um editor do livro falando, ele diz que o livro é meio que dividido em duas partes. Porque até a primeira metade... Tinha assim, o leitor tem uma sensação,
tem uma pegada, né?
Mas depois tem outra sensação.
Foi bem isso que
é provavelmente a sensação de vilão,
isso.
De bem e mal, assim. Tu tem no começo do livro e depois tu perde.
O Sérgio tava falando que eles entraram lá, foram adentrando a parte baixa lá da cidade. E aí já é a entrada pro capítulo 9, né?
Não, é que. Não, antes disso eles acham um monte de coisa: luva, gasolina, caixa. É onde eles acham o mapa, gordo. Como é que tu pulou o mapa?
Nossa, eu esqueci completamente, de verdade.
O mapa.
É, eles acham um papel com desenhos assim, e ele fala que com certeza não eram desenhos humanos.
Isso.
Porque o jeito que desenhava as montanhas e tal era muito diferente, assim, do que um humano desenharia.
Uhum.
E eles começaram a seguir o que esse mapinha dizia, né?
O que as coisas que parecem com um mapa parecem nos dizer.
Isso.
Mas é o questionamento deles, se era escrito por um humano ou não, também só se deu porque eles encontraram os itens pessoais lá do acampamento, né?
Isso,
exatamente.
E tava junto o cara, um dos estudantes que sumiu, que eles estavam procurando, que agora eu não me recordo o nome, é Gary.
Gedney,
isso. Eles encontraram ele e um dos cachorros que sumiram também lá. Eles estavam congelados, né? Mas acho que eles estavam intactos, só que estavam lá mortos.
É que esse mapa leva eles a um lugar que é tipo primeiro uma entrada, assim, um arco.
Uhum.
E eles entram nesse arco e eles chegam num salão. Que tem uma torre. Meu, essa torre foi difícil de pensar.
É que é uma torre com uma espiral e escada.
É uma torre com escada em espiral.
Isso,
é. Só que eu não consegui entender se esse cara tava subindo ou descendo em relação a eles, assim.
Isso.
É que, cara, tu pensa um salão tão grande, mas tão grande, que ele tem um negócio no meio que tu pode classificar como torre.
Isso, sim, sim. E aí que ele. Aí em volta desse salão, nesse salão que tem os trenós.
Uhum. É que a gente até faltou comentar, mas o intuito dos dois ter ido lá em cima visitar era buscar vestígios de onde podia estar esse cara, né? Esse estudante, né?
E também das oito espécimes, né? Que ele estava procurando.
Isso, isso também, claro. Mas a desculpa maior, até fala, acho que lá no começo, lá ele fala assim: que a desculpa que eles davam é que eles queriam encontrar. Tanto que quando eles voltaram, eles falaram que eles não encontraram. Nada, né?
O cara.
Eles não encontraram nada, assim, nenhum vestígio. E aí aquilo é legal porque ele vai. Quando eles vão descendo, ele vai te deixando pistas. Tipo, tu tá descendo. Aí tu encontra cheiro de gasolina. Aí tu, pô, cheiro de gasolina. Ele tinha falado lá antes que a gasolina tinha sumido. Aí as latas retorcidas. Aí tu falou, pô, lata retorcida. Ele tinha falado lá em Santos também. Saca? Tipo, então é provável que os caras estão por aqui mesmo.
É que daí eles começam a encontrar tudo que tinha sumido, né?
Ele fala, tipo, é um cheiro forte. Ele usa muito tudo, assim. Porque ele fala, é um cheiro forte, é um cheiro ruim. Mas seria esse o cheiro que fez os cachorros...
Isso, mas isso é depois, né, Ni? Sim. Eu tô falando que quando eles estão descendo, quando eles encontram o mapa e tal, e eles vão continuando descendo, eles vão encontrando vestígios do acampamento,
não,
né?
Mas é que isso que eu tô falando é porque ele mesmo, como eles estão... Imagina, eles estão no escuro, descendo um local desconhecido, totalmente atordoados. E daí ele mesmo que é um cheiro... É o cheiro da gasolina, mas antes de ele se ligar que é o cheiro da gasolina, ele se pergunta se esse seria o cheiro dos bichos, sabe?
Sim, ele fala, ele fala isso. Ele primeiro não sabe o que é
verdade,
o odor.
Verdade.
Tá tudo meio confuso, entendeu?
Sim, sim.
Ele
caracteriza muito o odor.
Primeiro tem essa... Isso, primeiro tem essa impressão. Imagina a situação dele, sabe? Porque por mais que tu escute um barulhinho, que tu... Imagina que nem tu tá dormindo. Aí tu acorda com um barulho, tipo... É um barulho conhecido, é, sei lá, um negócio que caiu no banheiro, é o, tipo alguma coisa. Mas, tipo, naquela hora, tu imagina o desconhecido, sabe?
Tu nem se ligou que era, né?
Não, é, o que que pode ser,
sim,
entendeu?
Uhum.
Eu achei legal, entendi, que ele fez isso com os personagens também. De fazer essa confusão entre o que eles estão, como eles estão se sentindo.
E outra, eles tinham, é que eles também tinham acabado de fazer grandes descobertas, né? Acabaram de descobrir que, meu, tem muita coisa rolando. Aí tu fica meio atordoado,
sim,
mesmo.
Sim, e eles não imaginavam, né, que eles iam achar a gasolina ali.
Isso.
Também.
É, não, que o que eu digo é que eles encontram as latas, a gasolina e tudo mais, e dá a entender de que aquele estudante tá por ali.
Que era um acampamento.
Que é um acampamento.
Ele dava pra parecer que era um acampamentinho, assim.
Isso, daí eles ficam tipo, ah, não, então vambora, vamos ver que os caras estão por aqui.
Eles veem os pinguins aí já.
Não, é no 10 aí.
Aí que é o momento que é estranho, porque assim, tu achou os caras? Volta, cara, volta. Acabou?
Pois é.
Get over, man, get over.
Mas é que, ele, cara, isso é muito legal porque ele deixa muito claro. A gente sabe que a gente devia ter voltado.
Sim.
Sabe? Ele fica falando assim, mas a curiosidade era tão grande. É aquele negócio que a gente teve no cast passado.
É,
né?
Ali o objetivo deles já tava mudando já, né?
É.
Eles falaram assim, que o motivo principal que eles tinham entrado já...
Já tinha ido.
É, ele falou que agora os psicólogos que expliquem, né?
Isso.
É,
a gente tinha comentado no cast passado isso, porque são cientistas, né, cara?
Isso.
Existe uma curiosidade natural ali. E o cara tenta, às vezes, inventar uma historinha pra justificar aquilo que ele tá fazendo.
Ele mesmo fala, né, tipo, sabe, porque eu tô aqui... Tanto é que eu tô aqui no Alasca, né? Se eu não fosse curioso e... querer explorar coisas, não estaria lá,
sim,
né?
Sim, e vocês perceberam que o capítulo 10 foi dirigido pelo George Lucas?
Capítulo 10?
É, o próximo capítulo.
Ah, mas por
quê?
Porque
o autor do nada inseriu bichos fofinhos brincando na história. A parte infantil pras crianças rirem. Pô, cara, what the fuck, pinguins albinos?
Não, pera aí. Parte infantil. A parte infantil do Caio são pinguins albinos de 1,80m de altura.
Cara, eu não consegui levar
cego,
sério.
Sem olho.
Cara, não, calma lá, Caio.
Ah.
Eu acho que fofinho é uma palavra muito forte.
Cara, eu imagino um golfinho.
Não, calma. Eu tenho um e 80. Não, não é um golfinho. É um pinguim.
Não, mas é porque ele é albino e não tem olho. Sei lá, parece um golfinho.
Não, mas eu acho.
Não, cara. Um golfinho tem olho.
Não, ele tem. Eu sei que tem. Mas sei lá.
Parece aquelas lampreias das fossas abissais.
Nossa.
Enfim, eu tenho 1,87. Um pinguim de 1,80, se eu visse um, eu não ia pensar, nossa, que bonitinho. Eu ia pensar, caralho, o que que é isso?
Cara, mas tipo, eu achei muito... Cara, pinguins, cara. Pinguim não me passa ameaça, não me passa. Não tem.
Nem de 1,80.
Se eu ver um pinguim, eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo de passar a mão no pinguim.
Cara, eu tenho 1,72 de altura. Um pinguim de 1,80, cara.
Cara, é uma pessoa fantasiada, cara. Se
quiser me dar um cagaço, pode se vestir de pinguim e brotar aqui na minha casa.
Eu vou arranjar uma fantasia.
Melhor fantasia.
Melhor, pior fantasia.
Mas sabe como eu imaginei? Eu imaginei uns pinguins, tipo... Uns pinguins... Gigantes legais, tipo Final Fantasy, assim.
Cara, eu imaginei João Bobo gigante, sei lá, os pinguins de Madagascar zoando.
Eu imaginei, apesar de ele falar que tipo, parecia um pinguim normal, só que albino e grande, eu imaginei um pinguim tipo marombado, assim, porque. É, um pinguim grande, um pinguim, sei lá. Como é que chama o cara, o monstro lá? O. Ai!
Léo Stronda.
Isso, pinguim Stronda.
Sério mesmo que eu acertei? Tá falando do monstro, do Vem Monstro?
Isso!
Vem, monstro! Vem, monstro! Cara, sério. Olha logo que eu botei lá.
Opa, não. Esse pinguim... Não, se tu botar no Google pinguim Mountains of Madness, realmente...
Não, aquela segunda imagem ali, puta
então,
que pariu.
Então, foi o que eu botei ali. É, realmente é, porra.
Cara, a terceira imagem, cara...
É assustadora aquilo ali.
Cara! Não, beleza. Foi do... É, não, é foda.
Não, cara. Não, a segunda imagem... E detalhe, que na segunda imagem tem um erro.
Cara, não, tem uma que vai estar tá de certeza no post pra gente só verificar o pinguim e o tamanho do cara. É absurdo.
Não, cara, os pinguins não tem 1,80, cara. Tem algum erro na tradução, não é possível. Porque na imagem ali é o dobro do tamanho do cara.
Pô, cara, mas nessa imagem tá foda.
É, porque o que o HP Lovecraft escreveu deve estar errado. Essa ilustração aqui que tá certa. A altura do pinguim.
É isso.
Tipo, gordo, indignado. Não pode estar certo no texto.
Olha, eu falei que pinguim não dá medo. Mas aqui eu descobri um negócio. Que se tu botar dente em pinguim, ele fica aterrorizador.
Coloca dente em qualquer pássaro.
Ah, mas eu acho que a gente tá dando muita atenção pro pinguim e eles não fazem nada. Não, mas imagina que logo depois disso, eles desligaram a lanterna, porque eles estavam dando só lampejo.
Acendeu Sim. a lanterna, meu filho.
Só a respiração do pinguim no teu cangote. Teu cangote não, na tua cuca.
Cara, e é muito foda que, tipo, eles começam a escutar... Que a gente tem aquela parte lá que eles chegam no trenó, encontram os caras, e eles começam a ouvir uns gritos, né? Um negócio estranho, assim.
Isso, parece grito.
Aí tu pensa, ai, caralho, fudeu, agora vai. Agora vai. Ah!
Porque quem tá gritando, né? Quem tá gritando?
E aí depois ele chega lá, ah, beleza, era um só pinguim de 1,80 m. Como assim, cara? Cara, já é pra se assustar, cara. Não é normal isso.
E aí, aqui que uma pessoa faz uma situação dessa?
Ela caga.
Começa a seguir o pinguim.
Claro.
Por que não? Né? Vamos seguir, vamos andar igual eles, assim, de ladinho, assim, toque, 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 e aí com eles, assim.
É que tu tá no... Tá, como é que é? Botou a mão na merda?
Passa na cara.
Não, eles, cara, eles não podiam ter nenhuma esperança de sair dali vivo, eu não consigo entender.
Sim, cara, é verdade.
Mas o engraçado é que tu sabe que eles saíram, então tu sabe que no final deu tudo certo, entre aspas, entre muitas aspas.
Deu tudo certo, cara, o cara tá maluco, cara.
Então, aí que tá aquela minha teoria de como ia acabar o livro no começo, se fosse assim, tu não ia saber, teu mundo ia cair todo.
É. Mas aí que a gente consegue ver antes que, tipo, né, depois que eles vão seguindo esses pinguins, eles encontram, vão vendo que vai ficando mais quente, né, isso é, atesta isso no relato, né, que, tipo, lá em cima era mais frio e eles começam a sentir mais calor, e eles chegam numa sala que não tava naquele mapa, né, tem uma sala que ele descreve ali que não tava naquele mapa que eles estavam seguindo lá, uma sala elíptica de tamanho absurdo lá, e naquela luz baixa, eles encontram um obstáculo no chão, e aí que, pá, aí tu fica assim, caralho, o que que é?
E agora?
E agora? Mas, e quando tu vai ver mesmo...
Imagina que tá escuro e aí eles acendem a lanterna rapidinho.
E o que que eles veem?
Os anciões.
Aí eles veem uma coisa inefável.
Pois é, mas e aí que é massa, tá ligado? Tipo, que eles veem os anciões e tu pensa assim, ah, agora fodeu, é os caras, agora o bicho pegou. E na verdade os caras estão tudo mortos, tudo arrancado, a cabeça, tudo...
Não, tudo não, né? Quatro, ainda tá faltando dois aí.
Ah, sim, mas é que eu tô falando que o que eles enxergam tá, tipo, tá tudo morto, assim, caralho.
Tá faltando quatro, gordo.
Como assim?
Foi mal, eu não sei matemática.
E aí eles começam a ver os anciões, e aí ele fala, né, que daí ele refletiu e percebeu que os anciões são cientistas exploradores igual a eles.
Isso, só que exatamente. Fez pra cacete.
Ou seja... Tipo,
eu não concordei nem um pouco com essa frase que ele falou.
Por quê?
É, os mocinhos da história. A Ni caiu lágrima ali aquela hora.
O quê?
Não caiu uma lágrima, Ni? Quando tu descobriu que... Quando ele chegou, afirmou que eles eram cientistas, eles eram os mocinhos. Tu não tava preocupada com eles lá, torcendo pra eles.
Não, sabe por quê? Porque pra mim, ele falou, a gente pensou que eles eram exploradores igual nós. Mas eles mataram, dissecaram os caras lá.
É, mas isso...
Na minha cabeça, eu ainda não tinha nenhuma outra informação. Na minha cabeça, eu pensei, não, eles não são igual a gente.
Não, mas ele explica isso também. Ele fala, imagina tu. Tipo... Tu acorda, tu tá numa maca, sendo dissecado por vários anciões. Tipo, daí os anciões vão dormir, sei lá, tu acorda num quarto, sei lá, 3x3, com pinças, estiletes, tesouras, tipo, uma real sala de tortura. E tu tem, tipo... Sabe, sei lá, tu entra em pânico, entendeu? Tu se sente ameaçado, tu se sente...
Sim, é bem foda.
Tipo, mas não é essa situação,
eu tô,
né,
correndo risco de vida aqui, entendeu? Essas pessoas, elas estão querendo me machucar, tipo, e...
É sobrevivência, né? É uma questão de sobrevivência mesmo, né?
Isso, tu acorda depois de milhares... Tipo, não... é difícil tu imaginar um humano com um ancião, mas sei lá, algum outro exemplo. Mas, tipo, eles se sentem acuados, sabe? Tipo, é a forma deles revidarem.
Eu discordo. Porque, assim, os anciões que acordaram não foi o que estava sendo dissecado, foi os 8 que estavam lá fora, no pano protegido do sol.
Ah, cara, mas se tu acorda...
Então, tipo assim, o pensamento deles, pra mim, foi assim, a gente acordou e tem esses espécimes aqui que nem telepatia tem. Aí eles começaram a destruir todo mundo só com a força da mente e foram andando. Fiquei reto, entendeu?
Mas é bom saber isso, porque se um dia a gente tiver na mão de anciões, Ni, e o Caio acordar, ele é o cara que vai embora e vai fugir e vai deixar a gente ali, sendo dissecado.
É.
Poxa, Caio.
O Caio...
Não, eu não vou procurar vingança.
Não, o Caio vai jogar, vai olhar assim, oh meu Deus, olha lá em cima da mesa, meus amigos. Falou, amigos. E vai, tipo, embora, é assim?
Falou, amigos, faz 10 mil anos que eu não vejo... 10 milhões de anos que eu não vejo vocês, que eu tava dormindo aqui, sossegadinho de boa. Eu acordei e, de repente, tem um monte de gente que eu nunca vi na vida, coisas que eu não faço ideia do que é, mas, tipo...
Pois é, isso que me leva a uma pergunta que eu não vi essa pergunta respondida até o fim do livro. Por que eles estavam dormindo? Eles estavam hibernando? O que eles estavam fazendo lá
assim,
embaixo da Terra?
Vamos terminar a história pra gente estar com todos os ingredientes na mão, pra aí a gente confabular, então, o que que aconteceu. Porque nem a gente tá confabulando uma coisa que nem aconteceu, que a gente já sabe, né? Vamos lá. Eles se reconhecem como exploradores igual aqueles bichos.
Uhum.
E eles começam a ouvir outro assovio que não é dos pinguins. E aí?
Aí ainda bem que eles estavam de calça marrom.
Nossa, a Dai acabou com tec-lec.
É tec-lili.
A Dai tava cantando um funk.
Então.
É, e aí foi uma surpresa, né? É uma surpresa. Pra mim foi, porque, tipo, pô, ele tinha descrito e tal, e eu pensei, deve ter sido alguma outra vibe e tal. E aí tu chega ali e são os escravos, né? Tipo, na verdade, um escravo que...
Não, eles começam a ouvir o som, aí começa aquela fase do videogame que tem que correr sem olhar pra trás, assim, as coisas vão passando, é verdade, assim, tu tem que correr todo o caminho que tu fez.
Não, mas, ô Caio, não, quando eles encontram lá os corvos lá, eles dão uma olhada rapidamente, veem uma coisa estranha e saem correndo.
Isso, e aí?
É dessa descrição, tipo,
eles... Eles não sabem o que é que tá perseguindo eles, tanto é que ele fica na dúvida, assim, será que é um dos anciões, um dos últimos que sobraram, e eu podia voltar e ajudar ele. Ele pode estar ferido, ele pode...
Tanto que eles falam que eles saíram correndo, sabe? E aí eles falam que o ancião, porque eles pensam que é o ancião, ele fala que parou pra ver os colegas mortos. É que ele fica pensando se isso que aconteceu mesmo, né?
É, e tem a névoa também que surge do nada, né? Tem uma névoa que surge.
Isso, é a fase de videogame.
Fase de videogame. É a fase do Aladdin que tu tem que fugir da lava lá quando tá no tapete.
Então, aí eles conseguem toda a trajetória de... Vocês lembram quantos quilômetros eles andaram? Sim, não é por nada. Vocês lembram?
Todos.
Cara, eles andaram pra caralho.
Eles chegaram assim, a gente andou ali 8 quilômetros, 1 quilômetro e meio. E aí eles saíram correndo, tipo assim...
No pau.
Meu, eles chegaram, eles emagreceram uns 10 quilos. Eles chegaram, eles conseguiram voltar no avião.
Dá pra fazer a São Silvestre, né? Dá pra fazer a São Silvestre vestido de Cthulhu.
Caramba, cara.
Não, isso que eles estavam carregando o equipamento, né? Estavam carregando câmera, filme... Não, não.
É verdade, né?
Que os eles desenhos, papel...
É igual cavalo, assim, né? Quando tá correndo, só que ele não aguenta mais, aí tu dá aquela última...
Apertada.
Batida, assim, pra ele ir até o fim.
Isso.
Ele morre.
Só que daí, quando eles saíram da caverna, eles olharam pra trás e eles viram que era o bicho mesmo, que era o Shoggoth, né?
É, aí o trem desandou, né?
Eles viram que não era o ancião.
E daí é um negócio que não tem como imaginar como é que é.
Ah, cara, porque... eu achei demais, cara. Porque é uma loucura mesmo.
Cara,
achei massa, assim.
Se, além da descrição que a gente leu no primeiro episódio, se tem uma coisa nesse livro que é inefável, é o Shoggoth. Meu Deus.
Pra mim, era o pinguim.
Ele te dá uma breve descrição assim e tu ainda fica... Tá, eu vou ler essa descrição de novo. Aí tu lê e daí tu pensa... Ou eu sou muito burro ou não dá pra imaginar isso aqui. Aí os caras veem o mal supremo lá. Não, aliás, eles não veem o mal supremo. Eles veem um mal muito mal.
É, eles veem o Shoggoth, né? E o terror todo que acarreta essa visão, né? Mas eu achei massa porque quando ele descreve assim... Ele descreve o trem, né? Primeiro ele descreve como se estivesse no embarque vendo o metrô. Que é aquele vulto rápido, né? E constante, assim. E depois ele te coloca na posição na frente do trem. Na frente do trilho, no caso. Com a coisa aparecendo, né? Cara, tipo saído de um túnel infinito que ele diz assim, tipo... Ah, claro que é difícil de imaginar, mas é que a gente comentou isso no cast passado também. É como tentar descrever o que é indescritível, né? Com coisas que a gente conhece. Isso é muito foda, cara. E dá pra ter uma ideia, mas tu não consegue imaginar o quão terrível é mesmo.
Que maligno.
Isso. E aí, o que acontece no capítulo 12 aí, depois que eles pegam o avião?
Aí eles chegam no avião, dão uma partida... Isso tudo com o coração na boca, né? Porque, meu Deus, aí eles levantam o voo e nessa de que estão fugindo, o Danford olha pra trás e só ele vê o mal supremo.
E ele começa a gritar e não consegue mais dirigir o avião.
E daí é nessa que ele fica maluco,
isso,
né?
Isso, é. Aí que é legal, né? Porque ele, nesse momento que a gente... Até aquele momento ali, o Danforth tava de boa, né? Tipo, de boa.
De boa. Não, tô
de
tranquilo.
Boa, né?
Não, não foi assim. Eles chegaram no helicóptero e ele tava... Ele tava totalmente atordoado. Daí eles entraram no helicóptero e o cara lá percebeu que ele não ia conseguir navegar, o amigo dele. E daí ele falou assim, tu quer que eu pilote? Tipo, ele pilotou no lugar do piloto lá. E foi nesse momento que o piloto olhou pra trás e viu o negócio. Ele já não tava mais pilotando. Por isso que o personagem principal não viu. Porque ele tava, tipo, olhando, tentando sair dali.
Ah tá, mas daí ele olhou pra fora do avião...
O cara que era o piloto, sim.
Ou, tipo, ele viu uma miragem, assim, tipo, dentro do avião?
Não, ele olhou pra fora do avião. Ele olhou pra, em direção às montanhas.
Ele olhou pra de onde eles estavam vindo.
Ah, entendi. Que legal.
É, mais ou menos...
Isso, tipo...
Lembra aquelas montanhas que não podia olhar?
Eu fiquei imaginando ele olhando pro Shoggoth saindo da caverna. Sei lá, um negócio assim, sabe?
Ou, tipo, chegando perto deles. Ou, tipo, vários Shoggoths ou qualquer coisa assim, né?
É, ele viu loucura, né? Ele viu... Tanto que ele surtou ali na hora, né?
E aí ele começou a falar logo...
É porque o negócio é assim, né?
Uma dessa ele não viu nada e já tava maluco já também.
É que tem que lembrar um negócio, né? Eles estavam lá dentro das cavernas lá embaixo e lá eles estavam sem iluminação qualquer... Sem qualquer iluminação. Aliás, iluminação muito baixa e tal. Então quando eles voltaram correndo, voltaram primeiro que sem olhar pra trás e sobre muito pouca iluminação. Só que a coisa veio perseguindo eles. Então, quando eles voltaram a entrar no avião, a criatura tava lá na luz. O narrador, que é o Dyer, ele não olha pra trás. Ele percebe que o amigo dele tá zoado, aí ele só pensa em tirar eles dali.
Sim.
Só que o Danford, ele pega, olha pra trás e daí fica maluco.
Aí que o trem desanda, né?
Sim.
É, e aí ele fala que voltou e tal, e ele começa a falar sobre a loucura do Danford, né? Ele começou a ficar quieto, depois que eles voltaram pra Terra Firme, eles tentaram conversar sobre as coisas, e ele meio que conversava. E chegou um momento do livro que eu achei muito engraçado, que ele, o Lovecraft ali, o cara que tá narrando, né?
O Dyer, né?
Ele descreve todas as outras obras do Lovecraft.
Como assim?
Ele começa a falar da cor que caiu do espaço, começa a falar esse monte de coisa. Um dos últimos parágrafos, são várias aspas dizendo...
Ele fala que ele não sabe o que foi que o amigo dele viu. Podia ser a cor que caiu do espaço, podia ser...
Ah, sim,
sabe?
Sim.
Ele começa a citar várias obras...
Isso, citar várias obras dele mesmo.
Escritas por ele.
Ele é meio que indiretas, digamos assim.
E aquela parada de que aquilo existiu naquele mundo, né?
Sim, isso é. Aí ele começa a falar também do Necronomicon, né?
Isso, fala de novo do Necronomicon.
Ele fala bastante do Necronomicon. Necronomicon.
E dá a entender que a ideia do cara que criou o livro é um cara que teve contato com essas criaturas e tudo mais, e ele foi desacreditado, né? É muito louco isso.
Não, mas o cara, tipo, ele, pelo que dá pra entender, o Necronomicon é tipo uma enciclopédia dessa parada, como se ele já tivesse escrito, assim.
Sim, é muito foda, cara.
E é tipo um livro que ele só teve contato na faculdade, ele fala assim, como se fosse uma parada acadêmica, assim, mó escusa.
Não, mas calma. Não é que ele teve contato enquanto ele estava na faculdade. Ele é professor da faculdade, então ele teve contato porque ele leu a cópia que eles tinham lá e porque outros professores também leram.
Isso.
E tinha um cara que era estudioso no Necronomicon.
É, mas ele não leu tudo, gordo. Ele fala que ele não conseguia suportar aquele horror. O Dan Forth é um cara que leu tudo, tá ligado?
Ele fala assim. Ele só teve contato com isso na faculdade, dá a entender que é, tipo, quando ele era aluno, sabe?
Ah, mas podia ser também.
Não. É que, tipo, como se fossem aqueles conhecimentos universitários, sabe, assim?
Sim. Eu imaginei mais isso também. Eu não imaginei que ele, por ser professor, ele tinha contato.
E é isso.
Acho que é, tipo, aqueles desafios, assim, tipo, ei, duvido que tu leia esse negócio aqui.
E aí é só quando ele tá interrogando o Danford ali, que daí o Danford termina o livro lá com as frases.
Nesse momento, fecha a história com esse relato do Dyer, né? Que a ideia é justificar a galera pra não ir lá, né? Mas, sei lá, eu acho que se eu fosse um cientista e tivesse lido, eu ia ter mais curiosidade do que medo, sei lá.
Eu tava discutindo com o Sardo sobre o que aconteceu nesse acampamento. Porque deu. O Sardo tava falando. Sardo, o que tu tinha dito pra mim lá? Fala aí.
É que assim, o que eu imaginei foi o seguinte: o acampamento não tinha sido dizimado pelos anciões, saca? Porque tudo que eles descrevem com o cheiro e tudo mais também tava relacionado com o Shoggoth, né? Quando eles chegam lá, ele também descreve o cheiro pútrido. Que pode ser que aquele, quando ele dissecou lá o ancião, isso tenha atraído por cheiro, por qualquer outra característica, o próprio Shoggoth. Né?
Isso, tipo,
então eu imaginei
ele teria dissecado e o cheiro teria chamado Shoggoth.
Eu imaginei que talvez o que tivesse acontecido ali foi, na verdade, quem fez aquele estrago todo foi o Shoggoth, né? Em busca de vingança nos anciões antigos que estavam ali também.
Uma coisa que eu não falei foi que eu acho que os Shoggoth, como eles estavam tão desenvolvidos e inteligentes, eles começaram a imitar as formas dos anciões. E eu acho que talvez algum desses anciões que eles encontraram fosse, na verdade, um Shoggoth, que estivesse em forma de ancião.
Pode ser congelado. Também. É outra opção, né?
Isso justifica uma coisa que eu não tava conseguindo entender. Porque, por exemplo, assim, dá realmente a entender que o Shoggoth tava lá tava no acampamento com eles. Só que, na minha cabeça, por exemplo, se o Shoggoth acordasse, por que que ele ia levar a galera no trenó, tipo, três trenós, levar um monte de coisa, ele ia matar, e levar os espécimes, tipo, ele ia matar todo mundo e pronto. Mas aí, nisso que tu falou, daí, aí explica, porque daí, no caso, ele podia estar disfarçado, esperou a galera, tipo, tomar conta daquele negócio ali, tipo, dominar a situação, matar os humanos, e aí quando os bichos tentassem voltar pro abismo, ele matava o resto, tipo, sei lá, liberava os amigos dele que estavam escondidos no abismo, e por isso que no final o Danford fica louco, porque vê todo mundo voltando.
É, porque querendo ou não, eles foram escravizados a vida toda, entendeu? Sim. Então o ódio que eles tinham pelas criaturas, que eles eram totalmente dominados, não por, tipo, respeito ou qualquer outra coisa, eles eram dominados pela repreensão, né? Que era tipo
escravidão mesmo.
Pelos olhos, eles olhavam pras criaturas e, tipo, hipnotizavam. Eles eram meio que hipnotizados, as criaturas. Que era, tipo, a magia, assim, né?
Forçada.
Que existia. Então, eu acredito que algum deles ali provavelmente tava em forma de ancião, assim, que era um Shoggoth.
Nossa, eu achei a melhor teoria mesmo.
É, porque no final das contas tá faltando um número aí, né?
É, faltam quatro, né?
É que a gente não sabe o que aconteceu realmente com os outros quatro, né?
É, e os quatro podem estar no salão também, eles que não acenderam a lanterna e viram.
Pode ser também.
Isso é o legal da história, ela te deixa essas brechas, né? Esses
pontos abertos.
Gaps de informação que tu pode implementar com coisas que tu acredita que aconteceu, não acredita que aconteceu, né? Então é um livro bem bacana pra ser lido num clube de livro, por exemplo, né? Que nem eu que nasci ideia aqui. Porque eu tinha ideia, eu quando tinha pensado o seguinte, com a dissecagem do, quando foi dissecado os anciãos, aquele cheiro atraiu o Shoggoth, que já tava por lá em algum lugar, e ele dizimou o
expedição.
O acampamento, né? E um cara fugiu. Um cara conseguiu fugir, tá ligado? Tipo, que é o cara lá e o cachorro, né? O cachorro, o trenó e o cara, por exemplo. Eles foram os caras que conseguiram fugir daquilo tudo que aconteceu ali, então... Mas aí agora, com essa teoria da Nia, acaba mudando pra caramba, assim, também, né? Tipo, tu acaba virando...
É, eu acho que faz muito mais sentido a teoria da Nia.
Também é, agora que eu tava vendo, parece mais verídico pra mim.
O que eu pensei foi algo mais ou menos assim. O Shoggoth tava lá, na forma de um dos anciões. Ele acordou primeiro e ele causou toda a destruição no acampamento. Então, tipo, ele só fez a chacina e vazou. Porque como tava todo mundo meio que hibernando, achou que tava morto e tal. Posterior a isso, os ancestrais que estavam só na hibernação, não estavam mortos, aí eles acordaram, aí eles viram tudo. Aí eles usaram os corpos que ainda, digamos assim, dava pra fazer um breve estudo. E daí eles conseguiram, aí eles pegaram o que eles puderam, pegaram o que eles achavam interessante. Livros, equipamento, material, comida... O aquecedor, inclusive, é estranho, porque fala que eles levaram o aquecedor, aqueles aquecedores a gasolina, que é tipo um forninho grande, assim, e os caras não acham eles de novo.
Diz que eles tinham, né, nas casas deles, aquecedores.
E daí eles foram subir a montanha de volta pra ir lá dar uma investigada, já que eles também são exploradores. E o grupo se separou, e eventualmente três encontraram o Shoggoth... decapitou eles, matou eles e tal. E esse um que tava separado se salvou, digamos assim.
Não, mas cara, essa tua teoria leva em conta que o Shoggoth, tipo, é um ser vingativo, monstruoso. E tipo, ele mesmo fala que ele virou inteligente.
É, mas ele pode... Tipo, ele...
Eu acho que a parada da Daida, ele ter ficado disfarçado, esperado a galera voltar lá pra matar eles. E sabe, sei lá, o que ele fez com os outros quatro é mais plausível, assim.
Por outro lado, também, que nem o que foi a minha frase de abertura... Que é, todas as formas de vida inconvenientes eram sistematicamente exterminadas. Talvez isso esteja no próprio ímpeto dos anciões, sabe? De acabar com todas as raças que fossem inferiores ou que se demonstrasse uma ameaça para a sobrevivência deles. Simplesmente por isso.
Dos anciões ou do Shoggoth?
Entendeu? É simplesmente que nem a gente falou, sabe? Questão de sobrevivência.
Dos anciões ou do Shoggoth?
Dos anciões.
Isso. Dos anciões.
Dos anciões.
Que, tipo, os anciões... Pensando assim, dessa forma que foi que eles conquistaram todo o planeta, né? Assim, lógico, depois eles foram perdendo terreno e tal, mas...
Uhum.
A princípio, como eles foram as primeiras criaturas dominantes na Terra, tipo, pássaros, bichos, coisas assim, eles conseguiam controlar, era tudo, tipo, as criaturas que pra eles não precisavam, ou eram só,
sim,
tipo, empecilhos pra... Sim. Pra dominação, assim, deles. E não dominação de, tipo, busca pelo poder. Mas no sentido de busca pela... Por sobreviver, assim, né? Por... Em comunidade, né? Porque eles eram uma raça inteligente. Então, eles se protegiam.
Sim.
Também, né?
É, faz sentido. Uhum.
E nesse contexto todo, o que, que seria o abismo?
Eu acho que o abismo era só um refúgio mesmo.
O abismo, eu acho que é muita questão da fé...
É.
Nessa comunidade, sabe? Porque eles falam de todos os estudos, porque eles tinham tudo, né? Eles tinham política, tinham... Só que ele não comenta, tipo, a questão da religião. Eu acho que, assim, o abismo, provavelmente, ele faz alguma alusão...
À origem, não é?
À fé e ao medo, tipo, do desconhecido. Porque aquilo era o único lugar que eles não iam, que eles não se atreviam a ver o que que existia lá, sabe?
Uhum, é.
Sim, tipo, e eles estavam sendo repreendidos por todo mundo, né? Tipo, eles não tinham mais pra onde ir, assim.
Exatamente, é. Já
tava
tinha dado
frio.
Merda toda já, né? É, e também eles não investigaram tudo, né?
É.
O que ele investiga é uma parte só, então pode ser que em outros lugares aquilo ali estaria descrito, mas a gente não fica sabendo, né? Porque, como vimos no relato, né?
É, exato.
E a gente fica curioso, né?
É, porque eles falam que... Sim. Eles não... Eles falam, assim, que durante a fuga, eles... Tipo, durante a fuga não, desculpa. Antes, quando eles encontram os corpos e tal, eles entraram em uma outra sala que também tava cheio de outras esculturas que eles nunca tinham visto antes. Só que eles falaram assim, ah, não, mas vamos continuar investigando aqui, porque depois a gente volta. Eles sempre ficaram nesse, tipo, único motivo que faziam eles não investigar o que que tava dizendo aquelas novas escrituras era eles pensar que eles iam voltar.
Isso.
Depois, né? Mas, tipo,
é,
ironia, né?
É.
Porque...
É.
Nunca vamos
isso
saber.
É interessante, né? Então eu acho que sim, é bem sucedido, né? Quando um conto consegue criar essas informações e tu preencher elas, que é parecido com o que aconteceu com Star Wars, por exemplo, né? Entre um episódio e outro, ficava assim, meu, mas o que tá acontecendo? Que tem muita informação que eu posso preencher aqui no meio.
Universo expandido.
Com coisa minha, ou com coisa dos outros mesmo. Uhum. Que daí, tipo, isso complementa. Ele deixou bem estruturado o mundo dele. Achei maneiro, cara. Isso aí é, porra, legal mesmo. Falar então sobre o que a gente mais gostou do livro nesse momento e o que a gente menos gostou. Vamos poder fazer uma troca já de com as duas informações. Então começa contigo aí, Caio. O que tu achou do livro, que tu mais gostou e o que tu não gostou desse livro?
O que eu mais gostei...
Esse conto, né? Desculpa.
Foi dele, mesmo sendo uma obra que provavelmente inspirou muito conteúdo que a gente consome hoje em dia, ele ainda conseguiu me surpreender, né? Teve... Uhum. Eu pensava que era uma coisa e foi sendo outra. E uma coisa que eu gostei muito foi que no final tu acaba o livro curioso em saber o que aconteceu.
É.
Aquela expedição que o autor tava querendo evitar, ele vai conseguir evitar? O que que vai... Tipo, se essa expedição for lá na Antártida, vai acontecer o quê, sabe?
Aham, sim. Eu acho que ele vai falhar. Ele falhou miseravelmente, cara.
Eu fiquei curioso em talvez pesquisar se tem algum livro que conta alguma coisa que acontece depois sobre isso.
Sim.
E
sim.
O mais legal disso é que, por exemplo, na minha edição ali da Edra que a gente comprou, que inclusive a capa... desbota, sai o plástico, muito bizarro, mas na parte no final do livro, depois disso, ele deixa uma carta do Lovecraft a um...
fã?
Acho que é um outro escritor, e nessa carta é o Lovecraft querendo que seja valorizado o gênero de ficção cósmica, de terror, assim, que meio que ele tava ajudando a fazer na época, e essa carta que ele escreve...
Ele que idealizou, né?
Essa carta que ele escreve é um reflexo desse conto, porque o conto é um cientista querendo dizer que coisas além da nossa imaginação existem, sabe?
Uhum.
Enquanto isso, o Lovecraft, naquele mesmo, estava vivendo uma situação que ele tinha que se provar para a comunidade literária que o gênero que ele escrevia era tão válido quanto qualquer outro gênero, quanto um romance, quanto uma história, quanto um épico, sabe?
Pô, massa,
né,
cara?
É um negócio que ficou muito legal.
Legal.
Sim, é tipo um reflexo, assim.
Uhum.
E o que eu achei ponto negativo do livro é que eu tive algumas dificuldades em enxergar ele como no contexto histórico dele, e às vezes eu achava que algumas soluções literárias que hoje em dia a gente tem muito por causa do pós-modernismo, de tu misturar narrativas, tipo, tu poder em algum momento trocar a narração de primeira pessoa pra outra, sabe? Tipo,
sim, uhum.
Tentar, tipo, pelo vício que eu tenho de ler livros atuais, eu achei às vezes o livro um pouco maçante e tal, mas eu compreendo que ele é um produto da época dele, né? Que é a importância que ele tem.
Sim, aham.
Só que mesmo assim, ainda hoje ele é um desafio ler. É um desafio ler, eu acho.
Uhum.
Não é igual o Tolkien, acho Tolkien mais desafiador, mas eu achei tinha um desafio ler o Lovecraft, mas eu fiquei bem feliz dele.
E beleza, e tu, Nil, o que tu achou aí do livro até agora? Até agora não, né, que a gente já encerrou, mas o que tu achou do livro como obra? Eu sempre falo isso, né?
Meu Deus, o que vai vir, né? O que tem por vir?
Até agora, logo depois vem a parte bônus surpresa. Você rasga a capa e tem 3 páginas a mais.
Não, mas o que você achou aí do livro de aspectos positivos e negativos pra gente fechar essa obra?
Eu gostei bastante de ter lido esse livro. Eu gostei principalmente por ser um gênero que talvez eu não fosse atrás pra ler, assim, tipo, terror e tal, que eu falei no primeiro episódio. Eu gostei muito de realmente ter lido e descoberto, assim,
uhum.
que era diferente daquilo que eu tava imaginando. O que eu mais gostei de tudo, então, da história, foi ela ter me feito pensar e refletir sobre muitas coisas, assim, sobre a história, tipo, história em si, de construção de sociedade, sobre conflitos, de uma maneira, tipo, num contexto diferente do nosso, né? Que seria fantástico, cósmico, assim.
Uhum.
Mas eu achei muito legal que o autor ter trago isso pra mim, assim. E o que eu... Sim, ponto negativo, só que pra mim eu tive um pouco de dificuldade pra ler, que eu tive que ler várias vezes, às vezes alguns trechos, sabe, pra compreender, por causa talvez do da forma como ele construía a frase, assim, e tal.
Uhum.
E é meio que o que o Caio falou, sabe, mas é mais, foi uma dificuldade minha, assim, que eu senti que eu demorei um pouco mais, porque eu, às vezes eu lia, tipo, uma página, daí eu tava pensando no que ele escreveu lá no começo, aí eu voltava, eu relia.
Ah, tá, entendi.
Aí, tipo, eu tinha que reler várias vezes, assim, pra conseguir absorver tudo que ele tava falando, sabe? Porque, tipo, eu tava lendo lá no começo a descrição de tal coisa, eu tava imaginando a montanha com o pico, com a neve, com o horizonte vermelho e o pôr do sol, mas nisso eu já tava lá no final da página, sabe? Aí eu digo, meu sim, Deus, tá aí agora, o que que eu li ali? Tipo, como que era? Aí eu voltava, sabe?
É, deixa eu voltar um pouquinho. É, então foi de
mas,
novo, né?
É, então, tipo, o ponto positivo que foi que me fez pensar, assim, imaginar essas coisas, e foi por isso também que me fez ter mais dificuldade em ler, por querer tentar entender tudo, assim. Mas foi legal, sim. Foi legal, gostei bastante. E tu, gordo, o que tu achou?
É, eu gostei que... Mais ou menos como o Caio disse, ele é suficientemente incompleto para me deixar curioso com o que ainda tem por acontecer.
É uma boa descrição.
O que eu quero dizer?
Essa frase vai virar coach.
Essa frase pegou um efeito muito bom, gordo. Parabéns.
O que eu quero dizer? Há informações faltando ainda que você sente falta. Como, por exemplo, onde estão os corpos faltantes dos anciões? Por que eles estavam lá onde eles estavam? O que levou eles a hibernarem ou congelarem? Não sei. O que aconteceu com aqueles lá que já estavam mortos quando foram retirados, sabe? O que que o cara viu afinal? Cacete, isso é importante pra caramba.
O que que tem no abismo?
É, o que que tem no abismo?
É.
Por que que os caras... Por que que...
Por que que os pinguins não saem de lá?
É, porque eles são cegos.
É porque eles têm 1,80m, eles não passam na porta.
Ei, eu passo na porta. É... E o que eu não gostei é que, por vezes, o livro se torna maçante. Pela linguagem escolhida. A montagem, ela é feita para facilitar um pouco ainda, ela é feita em parágrafos bem definidos e tal, com um espaçamento maior entre os parágrafos, de modo que é mais fácil você gravar onde você tá. Porque, meu Deus, se fosse contínuo, assim, como um livro normal, eu acho que eu me perderia muito.
Ah, sim.
Talvez tivesse mais capítulos, assim,
não,
né?
Não.
Talvez ficasse melhor de ler.
Não, tá bom, assim.
Não, eu digo dividir os capítulos em mais capítulos, sabe?
Ah, sim. Ou...
Tem uns capítulos que são muito densos.
É que tem alguns capítulos que eles são muito parecidos, como o 6 e o 7, que é basicamente sobre arabescos os capítulos, apesar de ser uma contagem de histórias. Ah, mais uma coisa que eu fiquei muito curioso pra saber de onde caramba desapareceu, e até agora não sei. De onde raios apareceu um vitral na sala? Vitral é feito de vidro. De onde saiu o vidro?
A gente já falou isso no episódio anterior. Apareceu duas vezes um vidro.
É que não foi respondido, eu tô curioso.
Ah, tá. Mas ele respondeu depois, porque falou que eles eram, tipo, super desenvolvidos. Eles tinham aquecedores nas casas deles. Eles, com certeza, eles tinham vidro.
Os alienígenas trouxeram.
Isso.
Aliens.
É que os vidros precisam de areia. Onde tem areia na Antártica?
Mas não um era, antes um não plutão. Era... Antes,
ah, tá, entendi.
Antes não
entendi.
Era gelo.
Nossa, obrigado por matar minha curiosidade.
Antes era, tipo...
Posso dormir de noite.
Isso. Era antes daquela era, como é que se fala? Antes da era de gelo lá. Tem
era
um
glacial.
Isso. Foi por isso que eu comentei que eu imaginei a descrição toda do planeta Terra, como ele é formado hoje, mas depois eu percebi que era antes da era glacial, então tudo mudou.
Sim, agora entendi.
Então quer dizer que de tudo que a gente passou, o vidro que te consterna. Eles terem construções gigantes em forma de estrela é de boa.
Ah, mas é
agora,
que daí,
um
é que daí pra fazer as construções eles tinham os chogotes.
É, o pinguim de 1,80m, né, de
boa. O chogote, então, fazia o livro, o vidro, porra.
É que daí eles não podem criar matéria do nada.
Cara, tinha montanhas dentro das montanhas, cara.
Pensa numa montanha tão grande que tem uma montanha dentro. Não.
Isso
meu cérebro dá um peito. Enfim, Sardo,
oi.
O que mais lhe agradou no livro?
Cara, o que eu achei mais legal, assim, é que ele é diferente de qualquer obra que eu já tenha lido, assim. Ele trata essa esquema de um relato, Já tinha lido obras assim, mas como ele deixa muito pessoal aquilo que aconteceu, só que como é pessoal, aquilo que ele tá imaginando pode ser, pode não ser, tipo, o que ele tá descrevendo é o que ele conseguiu chegar perto, mas fica naquela assim, sabe, tipo, a gente não sabe ainda como seriam essas criaturas e nem como o próprio Lovecraft imaginou elas, porque... Isso que eu achei mais massa é tentar descrever com coisas que a gente já conhece. Tipo, ah, aquele cara lá tem a cabeça de um grampeador. Mas eu só sei que ele tem a cabeça de um grampeador porque eu sei o que é um grampeador. Tá ligado? Tipo, e é parecido. Mas é parecido com uma cabeça de um grampeador. Porra, mas daí tu começa a cair em outra. E eu, isso eu acho muito massa, assim. É indescritível. É indescritível. E isso eu acho muito legal, assim. Ah, é a parte que eu acho mais interessante. E com relação às coisas que eu mais... Que eu não achei... Na verdade, eu gostei bastante da obra, assim. Nunca tinha lido algo assim. Então, pra mim, foi uma novidade. Achei muito maneiro. O que eu acho mais complicado mesmo é com relação a algumas coisas que ele te dá de informação que elas não são relevantes pra obra. Eu sei que tenta... É que ele tenta te descrever como cientista, né? E aí faz sentido. Mas é difícil, por exemplo, tu imaginar que... Ah, a 2 metros existe isso, a 15 metros acontece aquilo, a 6 quilômetros acontece isso. Porque tu não tá necessariamente acompanhando um mapa, tu não tá fazendo um mapa daquela situação.
Por exemplo, toda a descrição que tem no começo do livro.
É que acaba tipo... Claro que se eu for ler com um mapa do lado, beleza, mas o livro ele vem como uma obra, o conto ele vinha como uma obra fechada. Então, tipo, tu tem que correr atrás dessa informação pra te situar um pouco melhor, assim. Então essa aí acaba se tornando um pouco maçante. Que ele vai te dar um monte de informação, que no meu caso eu tô indo pro, tô, sei lá, tô no meu trabalho, aí sobrou lá um tempinho, uma hora eu vou ler o livro, porra, às vezes não tem um mapa do meu lado pra ler, né? Tô entre uma aula e outra, aí eu tô lá sentado, eu não vou puxar um mapa pra ler, procurar, então acaba algumas informações acabam sendo...
É, cai naquilo que eu falei dele ser um produto de uma época, isso. Né, tipo, na época as pessoas paravam pra ler, tipo,
isso, entendeu? É. E hoje é não,
leitura,
né?
Leitura era um bagulho que exigia uma dedicação maior do que hoje.
Quer dizer,
a informação vem toda hora, em qualquer lugar.
Querendo ou não, hoje tem que parar pra ler, né? Não é todo mundo que vai e puxa a Bíblia de Cid Moreira pra ficar ouvindo.
Mas, cara, hoje em dia tu pode ler... Cara, a leitura hoje em dia, ela ficou muito mais dinâmica e muito mais acessível. Só que, tipo, tu pode ler andando, tu pode ler fazendo qualquer coisa, assim, sabe, cara?
É só tu parar pra pensar que, tipo, meu livro é pocket. Eu ponho no meu bolso e entre uma aula e outra eu tiro ele e leio, tá ligado? Isso é possível pra mim. Só que, tipo, é impossível que eu tenha um mapa junto, tá ligado? Pra poder olhar isso. Claro que hoje a gente tem internet e tudo mais, o cara acaba podendo consultar algumas coisas, assim. Mas toda hora isso acaba se tornando bem maçante. Não teria... Eu não teria... Se eu fosse seguir tudo certinho, não teria conseguido ler no período que a gente tem pra ler, né?
Mas, pô, cara...
Que é nas 2 semanas, né, que a gente lê o livro, né?
Então... Um livro de 1930, que até hoje ainda consegue surpreender, sabe, cara? Porra.
É, cara, isso é foda, cara. Eu achei, porra, isso é muito foda mesmo. E, cara, esse suspense, que é um suspense diferente. Até alguns colegas meus que já estão lendo o livro junto com a gente, até comentaram assim, tá, até agora eu não vi terror. Mas e tu não vai ver, saca? Tu não vai ver terror, tu não vai ver o horror. Ele vai ser... Ele tá ali, ele existe, tu sabe que ele existe, mas ele não consegue, tipo, passar esse... Tu fica no máximo naquele suspense, né? Pô, será que agora vai acontecer alguma coisa? Pô, agora gritou... Agora saiu um barulho do caramba, né? Vai ver um pinguim.
Isso é horrível, né, cara? É agora. É agora. É agora.
E imagina, cara, isso na época, cara. Hoje em dia a gente põe no Google Shoggoth, já tem referência de polvo, sei lá, qualquer coisa, a gente imagina, agora imagina isso. Na época.
Só que assim, né, aquela referência...
Então onde que esse cara tirou isso?
Aquela referência de polvo. Não é a referência que a tua cabeça imaginou.
Não, sim, claro.
Pois é, exatamente, né? E é por isso que tem que ter essa descrição toda, né? Toda a descrição minuciosa. Porque a Annie falou da criatura e tal, e do horror... Ele até tenta descrever, né? Mas é sempre aquele esquema que eu falei antes, né? Da ótica do cara que tá... Ele tá tentando assimilar aquilo a coisas que ele já conhece. Então, tipo, fica...
Por exemplo...
Fica assim, né? Totalmente subjetivo.
Até hoje eu não sei bem como é que é a cabeça dos bichos, dos anciões.
Não. Outra coisa que eu mandei uma imagem que eu também acho legal botar no post pra vocês, que, tipo, eu não consegui imaginar porque ele falava que os bichos tinham formato de barril.
Meu, sim. Nessa eu me bati.
Ah, sim.
E aí, só com a imagem que eu achei na internet que eu consegui finalmente visualizar, assim, o que eu realmente acho que o bicho é, assim, um ancião, assim.
Sim. Aliás, é uma questão massa de tu avaliar, é ir no Google ou num DeviantArt da vida e procurar pelas imagens das Montanhas da Loucura, cara. Porque são interpretações da mesma coisa, só que são... Tem muitas imagens
tem
diferentes, assim.
Completamente
isso diferente. É muito legal, tá ligado?
Sim, não tá consolidado.
Porque, meu, é enriquecedor pra caramba, assim, tu vai ler, aí tu olha, assim, uma delas tinha uma dessa criatura em formato de barril, do grande ancião, né? Eu tinha lido, assim, olhei, assim, aí eu, quando eu pensei assim, porra, que coisa bizarra é essa? Daí eu fui procurar a imagem e encontrei um cara que fez uma coisa parecida com o que eu tinha pensado. Mas o resto é tudo diferente, aí tu fica assim, porra, que foda, legal isso, tá ligado? Tipo, foi muito enriquecedor.
Isso é muito máximo. Agora, vamos na ordem reversa, então? Tardo.
Oi.
Em que lugar da prateleira tu colocaria esse livro?
Ah, cara, pô, eu vou criar uma prateleira nova na minha estante de clássicos influenciadores. E aí agora eu quero, tipo, pegar os próximos livros que a gente lê, assim, e tentar buscar referência, sabe? Porque a gente citou bastante coisa aqui que bebeu da fonte e tal, e agora sempre procurar citar, assim, é que antes todo mundo sabe que, H.P. Lovecraft influenciou. Mas, tipo, agora a gente consegue imaginar, lendo uma obra, a gente consegue dizer com propriedade, né? Tipo, não, tem aquilo lá, eu já vi uma coisa parecida, né? Então, eu vou deixar numa prateleira especial essas obras clássicas que a gente vai eventualmente acabar lendo aqui no Marca Página. E tá bom, então, devolvendo. Então, e aí, Gordo, onde tu vai colocar o livro?
Eu acho que esse é um ótimo livro pra deixar na mesinha de centro, naquela sala da tua casa onde tu recebe visita. Porque... Então, todo mundo vai ver, tu vai ganhar aquele crédito, assim, bacana com as visitas, porque tu mostra tudo livro difícil pra caramba, e daí a tua visita curiosa vai querer pegar e ler e não vai entender porcaria nenhuma.
Tipo, é uma trap?
Sim. Meu, tu leu esse livro, sim. O que que tu entendeu? Nada.
O que que é aquela criatura? Ah, cara, é uma... É.
Eu vou fazer um desenho aqui pra ti, ó.
Não desenho.
Não, não vou, não.
Mas assim, imagina um barril.
E você, Ni? Onde você colocaria esse livro na sua estante?
Não sei, eu vou deixar do lado de Tolkien, porque é outro cara que criou um universo fantástico.
E é difícil de ler.
Não, pior que não. Eu ia deixar do lado de Hobbit ali. Hobbit é legal. Hobbit é de boa de ler. Mas é isso. E tu, Caim?
Então, eu deixaria o livro também do lado do Tolkien, do lado do Silmarillion. É um livro que te dá muita informação, e dali surgiu muita coisa. Só que eu não tenho nenhuma... Eu acho que esse livro, na verdade, vai inaugurar um gênero na minha estante, né? Eu já tenho um livro de contos do Lovecraft lá, que eu comentei no outro episódio. Ele com certeza também tá do lado desse, né? Até porque é pai e filho, né? Sim. Pai e filho não, mas irmão. Uhum. E eu espero que esse livro inaugure um novo gênero na minha estante, assim. Que é esse gênero, do mesmo jeito que eu quero ler O Rei de Amarelo ainda... eu quero seguir essa linha.
É, cara, pô, legal, cara. Vou te dizer que foi uma agradável surpresa também. Até agora a gente só tá acertando em cheio, né? Então a gente fecha aqui o nosso terceiro episódio falando sobre o Nas Montanhas da Loucura. E se você gostou do episódio, se você gostou do livro, comente com a gente, escreva para o Marca Página, os contatos estão no site, podem entrar em contato pelo post, por e-mail, pelo Twitter, em qualquer rede social a gente vai responder sempre que possível. E se gostou...
Se mandar uma carta, a gente vai ler.
É, o Gordo vai ler se mandar uma carta pro Gordo.
Só não manda uma carta de 12 capítulos com 130 páginas.
É, aí fica um pouco difícil. Mas a gente encerra aqui. Obrigado por ouvir mais um episódio com a gente. E fique ligado que semana que vem tem livro novo na área. É isso aí, pessoal. Valeu, então. Obrigado. Tchau, tchau.
Falou.
Então a gente conseguiu terminar um episódio sem fazer piada sobre o nome dele ser o Fazedor de Amor.
Aí, ó.
Parabéns pra nós.
Parabéns pra gente.